E os irmãos, então, devem observar, os irmãos devem se lembrar, nós, há pouco, nós lemos os versículos 6, 7 e 8. Foram três versículos que nós lemos, e esses versículos, então, serão expostos a partir de agora. Concluímos a exposição dos versículos 1 a 5, e agora os versículos 6, 7 e 8. O esboço desse trechinho, desse pequeno trecho de Gênesis 3, é o seguinte: os irmãos vão observar cada parte que eu vou apontar aqui. Esse texto fala de três buscas ligadas ao pecado. Três buscas ligadas ao pecado. Eu geralmente procuro sempre dividir os estudos e os sermões em três partes, por questões didáticas, para facilitar o acompanhamento dos irmãos e também para ajudar aqueles que estão fazendo anotações ou vão fazer anotações depois. Mas esse sermão, então, também, esse trechinho, eu também dividi em três partes. São três buscas ligadas ao pecado. A primeira, que está no versículo 6, é a busca enganosa de autossuficiência. Isso está no versículo 6. A busca enganosa de autossuficiência. O pecado, ele envolve o desejo da pessoa de ser feliz e de se sentir realizada longe de Deus, independente de Deus. Então, nós temos no versículo 6 essa busca enganosa de autossuficiência. Hoje, nós vamos falar só sobre o versículo 6. A segunda busca pode ser percebida no versículo 7. E a segunda busca é a busca ineficaz de soluções para o mal. Consumado o pecado e vindo as consequências, a pessoa tenta remediar as consequências. Mas essas tentativas se mostram todas infrutíferas. A pessoa não consegue remediar as consequências do pecado. Então, é a busca ineficaz de soluções para o mal. Ela não consegue solucionar o mal decorrente do desvio, do pecado, da iniquidade. E no versículo 8, nós temos o terceiro item, a terceira busca. É a busca inútil de meios para não enfrentar Deus. A busca inútil de meios para não enfrentar Deus. O homem no pecado, ele quer distância de Deus, não quer enfrentá-lo, não quer estar face a face com ele. E as razões são óbvias, e nós vamos ver isso então quando estudarmos o versículo 8. Vamos então olhar para a primeira busca que está no versículo 6. A primeira busca, como eu mencionei para os irmãos, é a busca enganosa de autossuficiência. Autossuficiência, entendam, o desejo da pessoa se realizar, de ser uma pessoa melhor, mais realizada, mais completa e mais feliz sem Deus, longe de Deus. Esse é o discurso que é hoje em dia. Você pode ser alguém melhor, realizado, feliz, completo, pleno, experimentar satisfação na vida e plenitude de vida sem Deus. Esse é o discurso que há hoje em dia. E nós vamos ver aqui, olhando para esse versículo, onde isso aparece. Então, o texto diz assim, observem, eu vou ler o versículo para os irmãos novamente, depois eu vou ler o versículo em partes. Mas eu quero que os irmãos percebam um detalhe que há aqui, um detalhe que foi impresso aqui, um detalhe que foi gravado aqui pelo escritor Moisés, na medida em que ele foi produzindo a narrativa. Então, o texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O que há nesse versículo que chama a atenção? Não só nesse versículo, mas também no versículo 7, isso acontece. O que há aqui é a rapidez na narrativa. A história aqui pega velocidade. O autor Moisés quis dar ao relato celeridade. E como ele faz isso? Ele coloca em poucas linhas diversas ações. São várias ações acontecendo uma seguida da outra. Ele não para dar detalhes. Ele não para dar explicações. Ele não para inserir este parênteses ou aquele outro detalhe. Não. Ele vai narrando e mencionando e citando os verbos continuamente com rapidez. Em um versículo nós temos toda a queda. Toda a queda em um versículo só. É o dia mais infeliz da humanidade. É o dia mais trágico da história humana. É o caos do universo aqui. E ele narra isso rápido. Em algumas linhas apenas. Vejam os verbos. A mulher vê. A mulher toma o fruto. A mulher come o fruto. A mulher dá ao seu marido. O marido come o fruto. Rápido. Por quê? Isso é narrado assim de modo tão célere, de modo tão rápido. Bem, talvez possamos aprender um pouquinho com a gramática, com o estilo literário, com o padrão da narrativa. Se nós entendemos, como de fato entendemos, que o Espírito Santo é o autor primário do texto, que o Espírito Santo é aquele que estava por trás do escritor, agindo ali enquanto ele escrevia o texto, então nós podemos entender que talvez exista algum propósito nessa celeridade, nessa rapidez do versículo. E que propósito seria esse? Talvez, o autor queira nos mostrar que num certo ponto da ação de Satanás, a partir de um certo ponto da tentação e do espaço que damos para ela, as coisas começam a acontecer rápido demais. E temos que tomar cuidado. Pode acontecer de darmos espaço para o inimigo, ouvirmos a sua voz, olharmos para as direções que ele nos aponta, e tudo isso ser muito lento, mas chegarmos num ponto dessa história em que as coisas começam a acontecer muito, muito e muito depressa, e a queda vem. E existe uma cautela aqui. Eu tenho que sempre me afastar da tentação, porque eu não sei exatamente onde esse ponto em que a velocidade começa e a partir do qual eu não tenho mais como voltar, onde esse ponto está. Em Atibaia, nós temos um ponto turístico ali, a cidade onde eu moro, temos um ponto turístico lá chamado Pedra Grande. Pastor Thomas conhece bem a Pedra Grande, os jovens aqui todos já visitaram a Pedra Grande várias vezes. Pastor Thomas vai demorar muitos anos agora para subir a Pedra Grande de novo, com a coluna dele machucada. Se Deus quiser, não, né? Quem sabe mês que vem já suba a Pedra Grande correndo, quem sabe com a muleta, quem sabe, vai saber, né? Mas a Pedra Grande, ela tem, é uma rocha imensa. As pessoas saltam de asa delta ali. É um lugar muito bonito, uma visão muito linda de lá do alto. As pessoas sobem ali para ver a cidade, para ter um tempo ali de lazer. E essa pedra tem uma grande plataforma natural, imensa. E você, se você não conhece, você começa a andar nessa plataforma. E ela apresenta um leve declive. E você vai descendo, sem sentir, sem notar. Você vai descendo, tranquilo. Parece que está reto, mas não está, está descendo. Descendo, devagarinho. Mas chega um determinado ponto em que ela faz isso. De repente. E aí, quem está descendo, não desce mais devagarinho. Aí quem está descendo, desce rápido. E rápido demais. E não consegue mais voltar. E cai lá embaixo e morrem pessoas. Onde é o ponto de segurança? Onde está a linha de segurança? Ninguém nunca foi lá e marcou. Ninguém nunca foi lá e marcou. E assim é também com a tentação. Há um ponto em que as coisas se tornam impossíveis de se dominar. Há um ponto em que não dá mais para dar uma pirueta e voltar para trás. Há um ponto em que a velocidade aumenta e nós não temos mais como nos controlar e caímos. E nessa queda nos ferimos e morremos. E é possível que essa narrativa queira mostrar isso, essa velocidade em que a tentação nos coloca rumo à ruína a partir de um determinado momento. Isso é algo muito real no campo da imoralidade. Casais de namorados, de noivos, muitas vezes começam a praticar certos avanços, casais crentes, que têm propósitos de santidade no namoro, que têm alvos de santidade no seu relacionamento, são moços, moças, cristãos de verdade, que querem se guardar para o casamento conforme a palavra de Deus ensina, ainda que o mundo zombe disso, ridicularize isso, nós não nos importamos com o que o mundo diz. Nós nos importamos com o que a palavra de Deus diz. E muitos jovens, crentes de verdade, se importam com isso. E muitas vezes, jovens assim, eles se deixam levar por alguns avanços. E isso é perigoso. Por quê? Porque chega o momento, chega o ponto em que as coisas acontecem rápido demais. E não há como voltar. Ultrapassa-se a linha de segurança e não há mais como voltar. E vem a queda. E com a queda, vem todas as consequências rápidas também dessa mesma queda. Por isso, irmãos, esse versículo implicitamente, silenciosamente, esse versículo nos ensina que nós temos que nos afastar do perigo. Se você entende que algo é uma fonte de tentação, afaste-se disso. Não tente descobrir onde é a linha de segurança, não tente. Não tente descobrir onde é o limite além do qual a queda virá fatalmente. Não tente descobrir. Não faça isso. Se você fizer isso, você se arrisca muito e não terá como voltar. Então, o certo, o correto, à luz do que temos visto aqui, o certo é você se afastar da árvore. Não se aproxime da árvore, fique longe da árvore. Se reconhece que algo é fonte de tentação, se reconhece que algo ou alguém conduz você numa direção ou convoca você em determinada direção, afaste-se disso. Não brinque com o declive da tentação, porque num dado momento ele deixa de ser um declive e se torna um grande paredão, um grande abismo, e você não tem mais como voltar. Muito bem. Vamos olhar agora para o versículo, olhando os seus pedacinhos. Vamos observar isso. Vejam aí, o texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O que começa aqui, o que começa a acontecer aqui, é uma avaliação. A mulher está agora avaliando o fruto e todas as circunstâncias ao redor e tudo o que a serpente disse. Ela está avaliando. E essa avaliação, ela se estende por quase todo o versículo. O texto diz que ela viu que a árvore era boa para se comer. Notem, essa avaliação é uma avaliação parcial. Ela percebeu que o alimento era agradável, e era mesmo. O alimento era atraente. O fruto tinha uma substância e uma aparência que era muito atraente. Isso é verdade. E ela começa a avaliar o fruto a partir disso apenas. Depois ela acrescenta outras coisas. Mas ela não está avaliando plenamente o que está diante dela. E ela pensa, isso é bom. Ah, sim, é bom, mas há uma proibição. Mas há um perigo. Esses mas não aparecem na avaliação dela. É uma avaliação parcial. Não é uma avaliação necessariamente errada. Não é uma avaliação necessariamente equivocada, mentirosa, não. É realmente bom. É realmente agradável. Mas esse mas não entra na avaliação. E ela chama aquele fruto, aquela árvore, apenas de algo bom. Ela vê que é bom. Mas há mentira mesclada nisso. Essa avaliação não está levando em conta o que Deus diz. Essa avaliação não está levando em conta o que Deus afirmou sobre aquilo. E quando nós fazemos isso, nós estamos a um passo da queda. Quando nós avaliamos qualquer coisa, nós não podemos dizer isso é bom a partir da aparência. Nós não podemos dizer isso é bom a partir das nossas intuições pessoais. Nós não podemos dizer isso é bom a partir das minhas avaliações, dos meus insights, das minhas percepções próprias. E avaliar as coisas a partir disso tem um certo grau de segurança, tem um certo grau de verdade. A mulher disse, ela é boa, é agradável, é atraente, isso era verdade. Mas eu não posso avaliar as coisas a partir somente disso. Eu tenho que avaliar as coisas a partir disso e somar a isso a avaliação da palavra de Deus. O que Deus diz sobre isso? Eu posso olhar e dizer, isso é agradável, isso é atraente, isso é bom. E ok, mas o que Deus fala sobre isso? Essa, a resposta a essa pergunta deve entrar na minha avaliação. Irmãos, nós somos colocados diante de propostas o tempo todo. Nós somos colocados diante de ideias, diante de filosofias, diante de verdades, entre aspas, o tempo todo, dizendo para nós, olha, isto é bom. Olha, isto é bom. Vejam, isto aqui é bom. Eu devo avaliar essas coisas. Mas eu devo avaliar essas coisas sob a ótica da palavra de Deus. Eu posso dizer, sim, isso é bom. Mas é perigoso. Sim, isso é bom. Mas Deus disse, não toque nisso. Sim, isso é bom. Mas Deus disse, não toque agora. Toque nisso depois. Não é o momento de tocar nisso agora. Nós temos que levar em conta o que Deus diz em todas as nossas avaliações. Temos que avaliar assim as pessoas, as ideias, as conversas, as propostas, as ofertas, tudo. O que Deus diz acerca disso? Deus diz que isso é bom também, mas Ele diz que este não é o momento de eu desfrutar disso agora. Deus diz que isso é bom, mas Ele diz também que isso é perigoso e eu devo fugir disso nesse momento. Nós temos que acoplar aquilo que nós vemos, a avaliação do próprio Deus. O grande problema é que as pessoas não conhecem a palavra de Deus e não sabem o que é agradável a Ele. Nós vemos cultos corrompidos hoje em dia. Cultos corrompidos. E são cultos corrompidos por quê? Porque muita gente pensa, isso é bom, isso agrada a Deus, e não agrada. Ah, mas é feito com sinceridade, mas não agrada a Deus. As pessoas estão agindo apenas com base nas suas avaliações pessoais, não estão colocando as coisas sob a ótica da palavra de Deus, sob as lentes da palavra de Deus, e aí cometem o erro, e aí caem no pecado, e aí se desviam da verdade. A mulher olhou para o fruto e disse, isso é bom, isso é agradável, isso é bom, mas não considerou o que Deus havia dito sobre o fruto. O texto diz na sequência da avaliação da mulher, diz assim, isso era agradável aos olhos, o fruto era agradável aos olhos. Aqui, começa a se formar dentro do coração da mulher um desejo. O fruto é atraente. O desejo começa a surgir dentro do coração dela. É uma espécie de gravidez. Essa mulher, nesse momento, ela engravidou. Como? Ela engravidou, gerou algo dentro dela. E isso que ela gerou dentro dela virá à luz. E o que é isso? Qual é esse ente, se podemos assim chamar, do qual ela engravidou, que está dentro dela e que virá para fora e que dará luz? Se os irmãos olharem para Tiago, que é um escritor extremamente prático e que escreveu a sua carta levando em conta muito do Antigo Testamento, Tiago é um escritor que mostra grandes influências do Antigo Testamento em sua epístola. Tiago, no capítulo 1, ele diz o seguinte, Tiago 1, versículos 14 e 15. O texto diz assim, Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Foi o que aconteceu com a mulher. Ela olhou para o fruto e viu que o fruto era agradável. A tentação nesse momento não era só a partir da serpente. Não era só uma tentação de origem externa. Nesse momento a tentação passou a ser de origem interna. A serpente não fala mais. A serpente silencia. Quem está falando agora não é mais a serpente. Quem fala agora é o coração da mulher. Ela olha para o fruto e ela se sente atraída. O fruto é agradável. E Tiago vai explicando isso, esse processo, no versículo 14. Cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago não está falando do diabo aqui. Tiago está falando do coração da pessoa. O coração da pessoa está tentando a pessoa e atraindo a pessoa, seduzindo a pessoa. E o versículo 15 diz assim, então a cobiça, ela vê que é agradável, ela se sente atraída. Então a cobiça, depois de haver concebido, vejam, a cobiça faz com que a pessoa engravide. Algo surge dentro dela, dentro da pessoa. Não é uma gravidez no útero, é uma gravidez no coração. Essa gravidez no coração acontece nesse momento. O coração é fecundado pela cobiça. Nasce ali, começa a se formar ali um embrião. É o embrião do pecado, ele vai se formando ali, começa a crescer ali. Ele vai crescendo e tomando vulto lá dentro da pessoa. E chega um momento em que ele não consegue mais ficar lá dentro da pessoa. Ele vem à luz. E aí Tiago explica. Tiago então diz, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Esse é o filho que nasce. Nasce o pecado. Ele sai do mundo interior. Ele sai do coração da pessoa e ele vem para a história da pessoa. Para o mundo dos atos, para o mundo dos fatos, para o mundo das realidades palpáveis. O pecado é cometido. E quando o pecado é cometido, vem a sequência. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Sabe o que acontece? O nenê mata a mãe. O bebê mata a mãe. Esse é o processo. Essa é a sequência. Eu vejo, me sinto atraído, quero. A cobiça, então, engravida o meu coração, fecunda o meu coração. O embrião do pecado, então, começa a crescer. Num dado momento, ele vem à luz e nasce. E quando ele nasce,
ele me mata. Vamos dizer, é terrível isso, parece a história de Alien, o oitavo passageiro. Hã?
Os antigos vão lembrar dessa história, nós novos não vamos lembrar disso. Mas é exatamente isso, é uma história horrível, a história do nascimento do pecado a partir da cobiça. E é o que acontece com Eva aqui. Ela faz essa avaliação e ela diz que a árvore é boa para se comer, e na sua avaliação ela também é agradável aos olhos. E quando ela percebe que é agradável aos olhos, então, ela engravida da cobiça, que dará à luz a um filho. Dará à luz um filho que a matará. E a sua avaliação continua. E a árvore desejável para dar entendimento. Aqui ela pensa, eu serei como Deus. Terei uma realização maior. Serei uma pessoa mais plena, mais completa, mais realizada, mais feliz sem Deus. E é nesse ponto que nós vemos aqui a busca enganosa de autossuficiência. Ela diz, eu posso ser alguém melhor, eu posso ser um ser humano mais completo e realizado, desobedecendo a Deus e andando longe dele. Quando tudo isso se junta, então, ela come. E ocorre então o fato que torna esse dia o dia mais triste da história humana. E meus irmãos, isso, esse processo que eu descrevi aqui, fez com que surgisse, fez com que esse dia fosse caracterizado como o dia mais triste da história humana. E se esse processo, meus queridos, acontecer na sua vida em particular, você pode experimentar o dia mais triste da história da sua vida, com desgraças irreparáveis e inevitáveis. Meus queridos, por amor de Cristo, pelo amor de Deus, nosso Senhor, fujam desse processo. Fujam disso. Fujam da voz do tentador. Fujam da proximidade da árvore proibida. Fujam do momento em que a voz do tentador silencia e a tentação passa a vir de dentro, do coração. Não são mais vozes ao redor de pessoas, de amigos, de incrédulos. Não, é a voz do coração dizendo, vá, 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 fuja desse momento. Para que não surja essa gravidez perigosa. E não seja dada à luz o pecado que o matará, que destruirá você. Vocês vão dizer, pastor, que medo. Mas é para ficar com medo. É para assustar. Estou assustando vocês. E eu estou assustado. E temos que ficar assustados. Porque não podemos brincar com essas coisas. E essas coisas, meus queridos, essas coisas estão diante de nós continuamente. Como? Como essas coisas estão diante de nós continuamente todos os dias? Nós andamos num campo minado. Nós andamos numa floresta cheia de perigos, cheia de ameaças. O mundo é essa floresta, cheia de perigos, cheia de ameaças, colocando essas armadilhas dentro de nós, e sempre essas armadilhas têm esse formato. O que o diabo fez no Éden, ele continua fazendo todos os dias. Como? Ele faz isso usando o mundo ao nosso redor. Se os irmãos olharem com atenção, isso é muito interessante de se notar, os irmãos verão como o mundo age na primeira carta de João. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. 1 João, no capítulo 2. Acompanhem, por favor. 1 João, no capítulo 2. E vejam o versículo 16. Eu vou começar com a leitura do 15. E eu quero que os irmãos vejam aqui nesses versículos exatamente o mesmo processo que aconteceu no Éden, aqui no capítulo 3 de Gênesis, nos versículos 6, no versículo 6 e depois as consequências nos versículos seguintes. Mas vejam o que é dito aqui em 1 João 2, 15 e 16. O texto fala assim, prestem atenção, grifem na Bíblia isso. Grifem, porque isso aqui é um alerta acerca de um perigo constante, diário. Aqui o Senhor Deus está nos alertando quanto a perigos que toda hora estão diante de nós. O texto diz assim, não ameis o mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra, não é um versículo anti-ecológico, não é isso. O mundo aqui é a cultura, o sistema cultural anti-Deus que nos cerca. Isso é o mundo aqui, esse é o cosmos aqui. É o sistema cultural anti-Deus que nos cerca. Esse é o mundo. O texto diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. As coisas próprias desse sistema cultural anti-Deus que nos cerca, não amem essas coisas, fujam delas. E ele diz assim, porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, quais são as coisas que há no mundo? O que abrange, o que está abrangido nesse tudo que há no mundo? Ele vai dizer agora. Ele vai dizer tudo que há no mundo. Você fala, não, mas como ele vai falar tudo que há no mundo? Vai resumir. Ele vai resumir tudo que há no mundo. Então não tem como você escapar disso aqui. Porque isso aqui é tudo. Para onde você vai encontrar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é tudo. E ele fala que no mundo esse tudo está abarcado em três coisas. Esse tudo abarca três coisas. Ele diz assim, tudo o que há no mundo. E aí ele vai dizer o que é. Primeiro, a concupiscência da carne. O desejo, a árvore é desejável. A concupiscência da carne. O fruto é bonito. É atraente. A minha carne, o meu corpo quer morder. O meu corpo deseja morder. É a concupiscência da carne, a satisfação dos sentidos carnais, corporais. A Bíblia diz que o mundo oferece isso o tempo todo. O mundo diz, tente satisfazer a concupiscência corpórea, a sua concupiscência sensorial, a sua concupiscência física, a concupiscência da carne. Como a mulher no Éden, quando viu o fruto e sentiu o desejo de comê-lo, de mordê-lo, devorá-lo. O mundo oferece isso, o mundo faz o papel do diabo, a cultura ao nosso redor faz isso, oferece isso para nós, despertando, atraindo a concupiscência corpórea, a concupiscência da carne. E o texto prossegue, o que mais o mundo faz, o que mais abrange o mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Vendo a mulher, que o fruto era desejável, o fruto era bonito. Não era feio. Não era um fruto podre. Não era um fruto cheio de vermes. Era bonito. Perfeito. Fruto para exportação. Perfeito. E ela se sentiu atraída pela forma, pela beleza, pelos olhos. A concupiscência dos olhos, diz João. As mesmas coisas. Satanás supre o mundo ao nosso redor com suas armas. As armas que o diabo usou no Éden, ele agora coloca na nossa cultura, na cultura ao redor, para que a cultura ao redor use exatamente as mesmas armas. A concupiscência da carne, o desejo de satisfazer o corpo. A concupiscência dos olhos, a atração pela beleza, por aquilo que tem uma forma bonita, que atrai de se ver. E o texto prossegue, o que mais há aqui? O que mais há no mundo? O que mais compõe tudo que há no mundo? O texto diz, e a soberba. da vida. A mulher viu que o fruto dava entendimento. Eu quero ser alguém grande. Sem Deus. Eu quero viver a minha vida de forma intensa e realizada por mim mesmo, sem Deus. Eu me basto. Eu me basto. A soberba da vida. Essas três coisas, esses três fatores são, compõem a estratégia de Satanás no Éden e a estratégia do mundo ao nosso redor para nos fazer cair. O tempo todo. O tempo todo. O diabo e o mundo nos assediam com essas coisas, continuamente. E quando nós cedemos espaço para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida, então vem a queda. E com a queda, a ruína. Na base disso tudo está o engano da serpente. Nós olhamos e somos atraídos por aquilo que pode satisfazer os nossos sentidos, a concupiscência da carne. E somos atraídos por aquilo que atrai nossos olhos, a concupiscência dos olhos. E somos atraídos pela ideia de que seremos pessoas mais maduras, seres humanos melhores, sem depender de Deus para nada, autossuficientes. A soberba da vida. E comemos então, e caímos então. E o que vem a seguir, o mundo não diz. As consequências, Satanás não disse para a mulher, e o mundo não diz para nós. As consequências são terríveis, são trágicas, mas isso aí, essa parte, o mundo não fala. A pessoa descobre depois. Thomas Merton, um grande escritor, ele escreveu um livro chamado A Montanha dos Sete Patamares. Eu já mencionei esse livro aqui para vocês. Ele diz, quando eu era jovem, o mundo me atraiu. O mundo me atraiu apelando para as concupiscências da minha carne. O mundo me atraiu apelando para a concupiscência dos meus olhos, para a minha soberba. O mundo me atraiu e eu saí. E eu saí pelo mundo, ele disse. Eu saí pelo mundo e eu disse, eu vou saquear o mundo. Essa foi a expressão que ele usou no seu livro. Eu vou saquear o mundo. Eu vou arrancar todos os frutos de todas as árvores. Todos. Eu não vou comer um fruto. Eu vou saquear a árvore. Eu vou arrancar todos os frutos da árvore e devorar todos eles. Ele diz, no final, eu, que saí para saquear, voltei, saqueado. Foi o mundo que me saqueou. Foi o mundo que me despojou. Meus irmãos, fiquem atentos para essas coisas. Fiquem atentos para esses perigos, para esses elementos que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus fala conosco, ela nos alerta. Como andar, em que direção seguir. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não teremos mais nada. Uma vez me deram de presente um GPS. Eu coloquei no meu carro. E eu fui dirigindo um lugar onde eu não conhecia. E o GPS, é uma beleza. É muito bom. Às vezes, é até uma boa companhia. É uma boa companhia. Conversa com você o tempo todo, durante o caminho, quando você está dirigindo, meio solitário, o GPS fala com você. Eu ali dirigindo, indo numa certa direção, o GPS disse, vire à direita. Eu disse, ah, tá bom, só porque você quer. A avenida para onde eu vou está lá, eu não vou virar para cá. O GPS está errado. Virar à direita. Não, continua. Não vou ouvir o GPS. O GPS está errado. O GPS dizendo, por favor, imploro,
Vire à direita, na próxima. Não, não, não.
Eu sou mais eu. Eu não preciso disso aqui. Não preciso desse GPS, não preciso desses alertas, não preciso dessas palavras, não preciso dessas direções. Eu confio no meu senso de direção. Sabe o que aconteceu? Adivinha? Claro que eu me perdi. Claro que me perdi. E alguém poderia perguntar, para que você tem um GPS então? Se você não ouve o que ele diz. E a pergunta que eu faço para vocês é essa. Por que vocês têm um GPS então? Se vocês não ouvem o que ele diz. E ele diz, ele afirma continuamente, cuidado com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e com a soberba da vida. Porque isso pode fazer com que você caia. E caindo, sofra as consequências mortais do pecado. Mas notem, esse versículo, o versículo 6, ele tem algo intrigante aqui. Algo que sempre intrigou os estudiosos, os teólogos, os comentaristas. Tem algo muito intrigante aqui. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Acompanhem aqui a leitura. O texto diz, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Simples, rápido. Mas a grande pergunta é, por quê? Por que Adão comeu? Por quê? Ninguém entende. Por que Adão comeu? Nós temos algumas pistas. Bom, a mulher eu sei porque comeu. A mulher, Paulo diz, em 2 Coríntios 11, 3, o apóstolo Paulo fala que a mulher foi enganada. Por isso ela comeu. Quando nós olhamos para 1 Timóteo 2,14, e esse é um texto importante, 1 Timóteo 2,14, esse texto fala expressamente, Paulo diz expressamente, que a mulher comeu do fruto, ela pecou, porque ela foi enganada. E diz na sequência, e isso que é mais aterrador, e é isso que lança mais obscuridade ainda em Gênesis, sobre Gênesis, diz que o homem não foi enganado. Diz expressamente, a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. E caiu em transgressão. Como? Porque ele comeu se ele não foi enganado. Alguns dizem, olhando para o versículo 17 de Gênesis 3, que ele simplesmente ouviu a mulher. Ele ouviu a mulher. Não foi enganado, ouviu a mulher. A aplicação seria a seguinte, nunca ouça a sua mulher. Mas seria uma aplicação exagerada essa, eu acho, né? Nunca ouça a sua mulher, porque a casa vai cair. Não, não, não é uma aplicação correta. Não é isso que o texto quer nos ensinar. Deus diz isso, visto que você ouviu a sua mulher. Não há aqui uma crítica a ouvir a mulher. Podemos, a mulher é nossa auxiliadora idônea. Já preguei sobre isso aqui quando falei sobre o capítulo 2. Temos que ouvir nossas esposas, nós os homens temos que ouvir nossas esposas, especialmente as nossas esposas que têm um conhecimento da palavra de Deus e que podem ser instrumentos para nos ajudar em várias situações. Mas o que aconteceu com Adão é o curioso. Ele escutou sua mulher, sim, mas ele não foi enganado por ela. Nem estimulado por ela, nem forçado por ela. Nada. Não vemos isso no texto. Não vemos Adão sendo instigado e impulsionado e forçado e convencido a comer. Não, ela dá para ele o fruto. Ela estende a mão apenas. Tó. Ele pega e come. Sem ser enganado. Alguns discutem. Será que ele estava lá presenciando a tentação? Não sabemos. Talvez sim. A serpente usa a segunda pessoa do plural no dia em que vós. Talvez ele estivesse lá. Não sabemos, mas isso é irrelevante também. Se ele presenciou a tentação ou não em silêncio, até um livro que tem esse nome, O Silêncio de Adão, ele dizendo, sugerindo que ele estava lá e ficou quieto, não falou nada, devia ter falado alguma coisa, não falou nada. Mas isso não vem ao caso, isso não é relevante, o texto não fala sobre isso. O fato é que esse homem não foi tentado, esse homem não foi enganado, esse homem não foi forçado, esse homem simplesmente estendeu a mão e comeu. Sem tentação nenhuma. Sem engano nenhum, sem pressão nenhuma. Como? Isso nos ensina algo sobre o pecado também. Sabe o que nos ensina sobre o pecado? Isso aqui. Isso nos ensina. Isso assusta. Isso nos ensina que eu não preciso ser tentado para pecar. Não preciso. Eu não preciso dos convites do mundo, dos impulsos do diabo, do engano da serpente para pecar. Pode acontecer de eu simplesmente desobedecer de maneira livre, leve e solta. Sem ninguém me tentar, sem ninguém me induzir a isso, sem ninguém me impulsionar, me pegar pela mão e me levar nessa direção. Eu tenho potencial dentro de mim para pecar contra Deus, desobedecer sua palavra e me rebelar contra Ele, sem ser tentado por nada e por ninguém. Tenho esse potencial em mim. Santo Agostinho diz que quando ele era jovem, ele roubou peras, e ele disse que roubou peras sem ter fome nenhuma. Só roubou as peras. Tinha peras melhores em casa, ele fala nas confissões. Peras melhores. Ele roubou as peras, com as peras nas mãos, sem fome nenhuma, viu que as peras não eram tão atraentes quanto as que ele tinha em casa, então jogou para os porcos. Roubou simplesmente por roubar. E nós olhamos para a realidade humana tantas vezes. E eu fico pensando, quando olho ao meu redor, os irmãos devem eventualmente questionar essas coisas também. O que, por exemplo, tenta um vândalo a pichar uma parede? Qual é o barato? De onde vem a tentação? É que a parede fala, vem. De onde vem a tentação para fazer algo assim? As pessoas que falam palavras sujas. As pessoas que sempre dizem imoralidades, o tempo todo, sempre. Seus pensamentos sempre marcados, suas palavras sempre marcadas por duplos sentidos, por brincadeiras, por gracejos imorais, por palavras sujas. Quem as tenta? Quem as impulsiona? Que força é essa exterior que as atrai nessa direção? Nada. Elas fazem isso livremente, espontaneamente, sem nada lá fora as chamando para isso. Não, simplesmente fazem porque querem fazer. Sem nenhum problema, livremente, sem pressão nenhuma. O que faz pais? Hoje apresentamos um bebê aqui, eu falei um pouquinho sobre isso hoje cedo. Mas o que faz com que os pais, muitas vezes, provoquem seus filhos? Despertem a tristeza, ou rancor, ou ódio deles, muitas vezes só por brincar. O que os leva a isso? Por quê? Qual é a tentação envolvida nisso? Ou coisas piores. Sei de pais que introduzem os seus filhos na bebida, ainda pequenos, crianças. Em Atibaia tinha um senhor que pegava bebida alcoólica, colocava numa colherinha e colocava na boca do bebê no carrinho. E o bebê fazia uma caretinha assim, ó. E o pai achava engraçado e dava mais. E o bebê pedindo mais, né? Manda, molha a chupeta aí, pai. Mas o que tenta um pai é fazer isso. Ele faz isso livremente. Sem nenhuma tentação. Sem nenhum impulso. Ele faz isso sem que nada o force nessa direção. Minha filha Helena disse de uma professora dela
que deu de presente para o filho uma revista pornográfica, uma revista erótica. Deu para o filho.
Que forças exteriores, que forças interiores levam a mulher a fazer isso? A cometer esse tipo de pecado? A cometer um absurdo como esse? Qual é a força externa que faz com que adolescentes pratiquem bullying nas escolas? Eles fazem isso sem nenhuma tentação. Fazem isso livremente, soltos, voluntariamente. Nada os pressiona nessa direção, nada. É o pecado de Adão. Eu só estendo a mão, nada me obriga, nada me força nessa direção, não tem que lutar com nada. Eu simplesmente pego e como. E quando nós olhamos para uma realidade como essa, presente no final desse versículo, e deu também ao marido, e ele comeu, nós percebemos essa realidade, que muitos pecados, irmãos, que nós cometemos, cometemos livremente, sem nada que nos impulsione nessa direção. Muitos pecados nós cometemos depois de muita luta. Lutamos contra eles. Sofremos. E às vezes, no meio dessa luta, nós caímos. Mas outros, não. Outros, nós simplesmente estendemos a mão, livremente. Ninguém puxa a nossa mão. Nós simplesmente estendemos a mão. E comemos, só. Porque queremos. Sem ninguém nos empurrar. Sem ninguém nos forçar. Quando nós temos na nossa vida pecados com os quais lutamos e sofremos e caímos eventualmente, nós suplicamos a Deus: Senhor, me dá forças, não estou conseguindo superar essa prova, não consigo vencer essa fraqueza, não consigo passar por cima dessa tentação. O Senhor então é paciente, o Senhor então é longânimo, Ele nos sustenta, nos consola, nos ajuda a caminhar, nos perdoa e nós caminhamos então debaixo do Seu sustento. Mas muitas vezes fazemos as coisas porque queremos fazer sem luta nenhuma, voluntariamente, livremente. E para esses casos, é necessário que nós aprendamos um texto da palavra de Deus, e eu vou encerrar com essa leitura. E é o texto que se encontra em Isaías 1, 16 a 18. E eu quero terminar esse primeiro ponto com esse apelo aos irmãos. Os irmãos que muitas vezes se rendem ao pecado livremente, sem luta, cometem o pecado como Adão cometeu, sem sequer serem tentados. Caem no pecado sem sequer passarem pela tentação. E nutrem esses pecados em suas vidas. O texto de Isaías 1. Isaías 1 diz o seguinte, no versículo 16. O texto diz assim, até o versículo 18. Falando sobre a condição de Israel, que vivia assim no pecado, livremente, voluntariamente, dizendo: lavai-vos, diz a palavra, lavai-vos, purificai-vos, busquem o perdão que há em Jesus, busquem o perdão que há no sangue de Cristo, no seu sacrifício. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se aproximem dele. Vocês que vivem longe dele, nesses atos de rebelião aberta, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Vocês fazem o mal livremente. Vocês praticam o mal à saciedade, sem que nada os impulsione nisso. Nessa direção, parem com isso, abandonem essas coisas. O texto diz no versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor,
ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Eu vou perdoar vocês. Abandonem essas coisas. Abandonem o pecado voluntário. Deixem para trás essas práticas. Sejam purificados dessas coisas. E eu vou fazer com que vocês sejam e tenham um coração mais alvo do que a neve. Em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, se deparando com aqueles irmãos de Roma, que muitos deles envolvidos em intrigas gratuitas, muitos deles envolvidos em críticas contra os irmãos, críticas gratuitas, talvez alguns envolvidos em erros, em imoralidades, em práticas às quais se entregavam, quem sabe gratuitamente. Ele diz em Romanos 13, no versículo 11, um dos textos mais preciosos da Bíblia, e um apelo que ecoa ao longo dos séculos e chega até nós hoje, fala com você. Fala com você. Romanos 13, 11. O apóstolo Paulo diz aqui, o coração do apóstolo diz, o Espírito Santo diz o seguinte, 13, 11 de Romanos, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Vós outros conheceis o tempo, somos nós, os crentes. Romanos 13, 11. Já é hora de vos despertardes do sono. Vocês estão andando de modo sonolento, se deixando levar pelo pecado, pela cobiça, pelas concupiscências todas ao redor. É hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O Senhor está chegando. Nós estamos indo na sua direção, vamos encontrá-lo em breve. O texto diz, vai alta noite, a noite deste mundo vai chegando ao fim. Vem chegando o dia do livramento de Deus. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, e aí ele começa a enumerar as coisas, ele diz, não em orgias e imoralidades, não em bebedices, não em impudicícias, não em dissoluções, não em contendas e ciúmes, abandonem todas essas coisas, o dia está chegando, a noite está passando, abandonem essas coisas. E o texto diz no versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não deem espaço para satisfazer os desejos da carne. Façam isso agora. A hora já passou. O tempo já chegou. Já é hora de despertar e de abandonar essas coisas. Avalie sua vida. Teremos a ceia do Senhor hoje. Avalie a sua vida. E diga ao Senhor, Senhor, me perdoe. Porque algumas vezes o meu pecado é como o de Eva. Eu sou enganado, sou induzido e sou levado. Acontece comigo, me perdoe por isso. Mas muitas vezes não. Muitas vezes, eu simplesmente estendo a mão, plenamente consciente do que estou fazendo, eu estendo a mão e faço o que o Senhor reprova livremente. Perdoa-me, Senhor, seja em face de uma situação ou de outra, perdoa-me e me ajuda. Eu quero fugir da queda enganosa de Eva, e quero fugir da queda voluntária de Adão. Eu quero viver para o Senhor. Lava-me, perdoa-me, restaura-me, porque eu sei que depois da queda vem a morte. Vamos orar. Senhor Deus, a experiência humana envolve tantos aspectos,
tantas realidades que podem te desagradar. Nós muitas vezes não conhecemos a sua palavra e chamamos de bom aquilo que é perigoso. E não incluímos a sua palavra nas nossas avaliações. E tantas vezes somos enganados. Mas outras vezes, porém, nós conhecemos sim a verdade. E como Adão, sem sermos enganados e tampouco tentados, nós estendemos a mão e nos rebelamos contra o Senhor e fazemos o que lhe desagrada. Tantos podem ser os exemplos, mas cada pessoa aqui pode suprir em seu coração e se lembrar agora de alguns exemplos disso em sua própria vida. O Senhor conhece a história de cada um e o coração de cada um. E pedimos, Senhor, que o seu Santo Espírito atue no nosso meio e conduza o seu povo ao arrependimento. A noite vai passando e o dia da nossa redenção está chegando. Queremos abandonar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Ajuda cada irmão aqui que haja arrependimento nesta noite, restauração nesta noite e um propósito novo, santo, de andarmos nos seus caminhos, fugindo de tudo aquilo que te desagrada e de qualquer coisa que possa nos conduzir por um caminho mau. Dá-nos, ó Deus, um zelo maior, um cuidado maior, uma seriedade maior. Brincamos tantas vezes, somos descuidados. Brincamos perto de abismos, brincamos perto de labaredas terríveis. Ó Deus, dá-nos uma visão mais madura dessas coisas e que haja em nós um desejo franco, real, intenso de fazer o que o Senhor quer, de obedecer ao Senhor, de abandonar os caminhos maus. Ajuda-nos nisso. Faça com que haja novos propósitos no coração dos irmãos aqui nesta noite. Desejos sinceros de vivermos de modo puro e agradável ao Senhor sempre. Ajuda-nos nisso. Transforma, conduza ao arrependimento e restaura. E purifica, Senhor, as vidas dos irmãos aqui nesta noite. Nós pedimos essas bênçãos. E suplicamos que o Senhor trabalhe no nosso coração durante a ceia. Em nome de Jesus. Amém.